PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Todos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do PCMcast, desta nossa 4ª temporada, numa altura em que chegámos às clássicas, e se bem que este fim de semana, pela chuva que houve, parecia ainda inverno, e nós aventurámo-nos por terras galegas para ir espreitar o Gran Caminho. Aliás, fomos dos poucos que conseguimos ver a última etapa, porque devido às condições climatéricas, nem transmissão televisiva houve. E comigo tenho o Eduardo Tim e o Rui Ribeiro, que estiveram nessa aventura até terras galegas. Eduardo, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem desde ontem.
Olá David, e olá Rui, e olá também aos nossos ouvintes. Sim, tudo ótimo. Obviamente ficamos ali com um saborzinho um bocadinho amargo, porque achávamos que a aventura ia ser mais profícua em termos de espetáculo de ciclismo, mas infelizmente aquelas condições não permitiram. Ainda assim ficou o companheirismo da viagem, não é? E aquelas 2 horas metidas dentro de um carro a ver ciclismo, a ver o AI Tour, mas de facto não foi o grande caminho que queríamos. Aliás, o grande caminho foi todo, as 4 etapas foram feitas disto, de más condições meteorológicas. Agora, a verdade é que, comparado com o ano passado, em que apanhámos um dia fantástico, este de facto não foi o melhor dia, mas fica a aventura. E para o ano, com certeza, devemos estar lá novamente e rezar para que as condições sejam mais positivas, porque de facto foi um bocado complicado aceitar que aquela chuva toda tivesse ali a cair em cima de nós e dos ciclistas também, que não tiveram as melhores condições, mas ficou a aventura que essa não vamos esquecer tão cedo, certamente.
Sim, choveu de caraças no Monte Aloia, há que o dizer. tu falaste aí nos nossos ouvintes, nós tivemos o gosto também de ter 2 ouvintes regulares do PCMcast connosco, a Ana Marques e o Rafael. Rui, qual é o segundo nome do Rafael?
Barros.
Que se juntaram a nós, eles são aqui das proximidades e vieram também connosco. Rui, eu não sei se tens autorização para contar a aventura toda, mas tu disseste há pouco que te sentiste o Wout van Aert no Paris-Roubaix.
Foi.
Conta aí a nossa aventura, assim, resumidamente.
Desde já, olá a todos os que nos estão a ouvir, e também a ti, David e Eduardo. Vamos fingir que nós estamos aqui a falar antes disto, por isso cumprimentos. Mas foi, senti-me o Wout van Aert no Paris-Roubaix do ano passado, porque ali já quase a chegar à meta, não foi quase a chegar à meta, mas foi perto. Tivemos ali um percalço num dos pneus do carro em que seguíamos e então acabou por não conseguimos chegar à meta a discutir a vitória, não é? Não conseguimos ver, mas ainda deu para salvar o dia e ver os ciclistas, que também apanhámos uma molha, por isso tivemos a experiência toda que estava destinada a quem foi a ver o ciclismo. Mas pronto, não deu para ver os ciclistas um a um na subida, mas deu para vê-los ainda juntos, os poucos que ainda seguiam, porque já tinha havido muita gente a abandonar quase à entrada da subida, aí uns 500 metros da entrada na subida, e ao menos deu para vos avisar que assim vocês foram saindo do carro, porque sabiam que os ciclistas estavam a chegar e não tiveram tempo a mais à chuva. Por isso acabou por correr bem dentro do que podia ter sido. Podia ter sido pior, podia-se ter aleijado alguém, não se aleijou ninguém, por isso manteve-se o convívio, que foi o mais importante.
E no fim ainda tivemos a oportunidade de ir àquela famosa loja dos doces em Tui, que o pessoal conhece. Aquela loja ficou muito famosa com o TikTok recentemente, por isso o pessoal conhece muito por aí. Mas pronto, vamos falar de ciclismo, a sério, se bem que o convívio também... Nós só andamos nisto aqui por causa do convívio, nem é? A parte do ciclismo é mais secundária. Começar com o que aconteceu no sábado e domingo, com aquele que já foi batizado como o fim de semana de abertura. Tivemos Omloop Het Nieuwsblad masculina e feminina, vitórias de Jan Tratnik e Marianne Vos, e também a Kurne, Bruxelas Kurne, masculina, com a vitória do Wout van Aert. Do lado feminino houve também a, deixa ver se eu sei dizer este nome, a Kruijtsjonkhof Omloop van Het Ageland, que ganhou a Kristen Faulkner. Mas vamos focar-nos nas outras clássicas do World Tour. Rui, a Visma Lisabike confirmou o seu favoritismo do lado masculino. Do lado feminino, fintou o favoritismo da SD Works. Se já era esperado este grande domínio que eles tiveram, e se calhar na Omloop Het Nieuwsblad até... Não vou dizer que lhes saiu melhor que a encomenda, mas pelo rumo que a corrida foi tomando, onde eles chegaram num grupo de 6, que foi na frente a ter 3, e depois esse grupo foi alcançado e ainda venceram com um quarto corredor, no caso o Jan Tratnik, que vinha até recentemente fazer a excelente volta ao Algarve que nós vimos, onde foi terceiro. Do lado feminino, a Marianne Vos contrariou todo o favoritismo da SD Works e principalmente a Lotte Kopecky. E lembro-me que no podcast de abertura, quando nós fizemos aquela análise do pelotão feminino, nem referimos muito a Visma, nem a Marianne Vos, porque havia aqui muita indefinição sobre esta temporada dela, porque na época passada ela teve algumas lesões e tinha vencido muito pouco em comparação àquilo que é o seu normal, mas ela a mostrar que ainda é cedo para a pormos fora das contas por coisas mais sérias, até porque ela bateu aqui o pé... À Lotte Kopecky, que era a grande favorita e atual campeã do mundo, e que vinha de fazer o que fez no AE Tour feminino recentemente.
Sim, é facto que nos passou essa audácia de pôr de lado a Visma e a própria Marianne Vos naquela antevisão da época, e a verdade é que a época passada dela, era como tu estavas a dizer, não deixou grandes indicações. Podia-se pensar já num declínio mais sério da Marianne Vos, mas a verdade é que ao primeiro dia de competição deste género em 2024, ela tratou de pôr essas dúvidas para trás e mostrar que está em grande, a um grande nível, como não vimos no ano passado, e com uma excelente exibição, sempre sem largar a roda da Lotte Kopecky por um segundo na parte das subidas, e depois a gerir com toda a experiência aquela situação dos 10 ou 12 km finais, em que a Lidl Trek com a Shirin Van Anrooy e a Elisa Lomborghini, que tentavam ir rolando ataques uma atrás da outra para se tentarem livrar da Vos e da Kopecky, que em teoria e na prática eram mais rápidas ao sprint, e depois a Marianne Vos com a sua ponta final que sempre foi caracterizando a sua carreira, acabou mesmo por conseguir bater a Lotte Kopecky e ter aqui uma vitória de uma dimensão que não tinha surgido no ano passado, porque a verdade é que esse esquecimento que nós tínhamos falado, que tu falaste inicialmente, surgiu também porque no ano passado, nas clássicas, tirando um terceiro lugar na Através da Flandres, a Eduardo Orlandra, em que ela nem esteve propriamente na disputa da corrida, porque a Vollering chegou a solo na altura. Ela chegou, foi terceira, depois num segundo grupo. Ela não esteve realmente na disputa de nenhuma das carreiras, nem no troféu Alfredo Binda, nem no próprio Tour de Flandres. Ela aí chegou até bem atrasada face às primeiras, e depois no Paris-Roubaix também não conseguiu. Por isso é mesmo uma espécie de um ressurgimento da Marianne Vos nesta temporada, que chega aqui e ao final de uma prova, ela já tinha corrido na volta à Comunidade Valenciana, e tinha feito 2 segundos lugares, mas aqui esta vitória no Omloop é outro tipo de resultado, não só pela vitória em si, mas também pela demonstração de força a conseguir seguir numa subida mais do que todas, a Lotte Kopecky, que ainda há uns tempos víamos a ganhar no Jebel Lafit no UAE Tour, e também a Shirin Van Anrooy e a Elisa Balsamo, que não são nada duas ciclistas de menosprezar neste tipo de provas, e que, vendo a corrida, a verdade é que a Marianne Vos pareceu sempre mais confortável do que elas, do que estas duas da Lidl Trek nas subidas. A Marianne Vos parecia que levava ali um cabo amarrado à roda de trás da Lotte Kopecky e não lhe dava nem um centímetro. Esteve mesmo muito forte e pareceu sempre em controle de todas as operações. Também isso aí acredito que a experiência jogue muito. E a verdade é que a Visma Lisa Bike, neste ano de 2024, quando noutros anos anos, pronto, não se podia estabelecer um grande paralelo entre a equipa masculina e a equipa feminina em termos de qualidade de número, nem de qualidade das vitórias. A verdade é que neste ano de 2024, aliás, em apenas duas clássicas do World Tour, já levam duas vitórias, uma com aquela Rosita Reinaut, que na altura falamos que foi uma vitória surpreendente, uma ciclista com apenas 19 anos, e agora de uma ciclista com quase o dobro da idade da Rosita Reinaut, que venceu agora a Omloop, a Marianne Vos. Por isso a Visma parece ter levado aqui uma volta. Na altura também surgiram umas notícias penso que era o Jos Van Emden, não sei se foi ele que saiu, se foi ele que entrou agora na equipa, que houve aqui umas críticas à maneira como a equipa era gerida em termos de treino e de planeamento e por aí fora. Não sei exatamente o que é que estão a fazer de diferente, mas aparentemente estão a fazer bem. Vamos ver se assim continua, porque lá está, é mais luta contra o super domínio da SD Works, e para mim tudo que seja mais corridas em aberto e mais ciclistas a serem capazes de deixar essa super equipa em dificuldades, melhor. Ainda por cima agora parece que uma parte do reinado parece que vai continuar. A Kopecky renovou recentemente até 2028. Por isso elas continuam fortes, continuam comprometidas com a equipa. Vamos ver o que é que nos traz o resto da época, mas parece-me que vamos ter uma grande Marianne Vos para as próximas clássicas que se avizinham.
Eduardo, falando aqui do lado masculino, que o Rui gentilmente deixou para ti, num dia Tratnik vence o Mlopet Newsblad, como já dissemos, numa altura em que parecia que a Visma tinha feito a geneira. E no outro dia, Wout Van Aert, depois de até ter sido alvo de algumas críticas ou algumas dúvidas sobre se ele não se deveria ter imposto sobre os seus adversários no dia anterior, quando a equipa tinha superioridade numérica, e depois aqui num todos contra todos contra Valence e Oyer Lascano, confirmou aí o seu favoritismo e venceu ao sprint. Por isso é um fim de semana imaculado para a Visma.
Sim, sem dúvida, acho que um domínio da Visma neste fim de semana de abertura das clássicas da primavera. Acho que foi superioridade absoluta nos pavés flamengos, tanto na Omloop como na Kuurne Brussel-Kuurne. A equipa inicia aqui a temporada de clássicas confirmando o favoritismo que lhe era atribuído, e que também pelo facto de possuir uma verdadeira máquina de clássicas, mesmo tendo perdido o Nathan Van Hooydonk pelas razões que conhecemos. Um Jan Tratnik, acho que já não é surpreendente, que venceu a Omloop, e levou a melhor equipa nas duas provas, e isto acabou por transformar o teórico poderio coletivo num pleno que era previsível neste fim de semana. Uma Omloop em que tivemos uma corrida que se partiu demasiado cedo, aquele corte que deixou gente importante para trás, e que depois acabaram por ter essa superioridade de meter três homens nos seis que ficaram no grupo da frente, e que deixaram também gente importante para trás. Como tu dizias, pareciam a determinada altura ter feito a geneira, pelo facto desse grupo se ter deixado apanhar por um grupo de trás que trabalhou muito forte para conseguir recular. A verdade é que a superioridade que levavam na frente acabou também por desgastar quem lá estava, por se terem feito ataques atrás de ataques. Aliás, o Van Aert reconheceu depois, em declarações pós-corrida, que a equipa esteve sempre no controlo, que soube jogar com a possibilidade de optarem por diversas abordagens táticas devido a essa superioridade numérica que construíram ao longo da prova. E claro que se tens três homens na frente e os outros têm apenas uma unidade, a equipa vai lançando ataques atrás de ataques e o desgaste vai-se acumulando. E a determinada altura já havia dificuldades em ter pernas para reagir a essas iniciativas. Foi o que aconteceu primeiro com o Matteo Jorgensen, que chegou a ter cerca de 30 segundos de vantagens ali na entrada para os 15 km finais. E nota aqui para este reforço norte-americano da Visma, que se exibiu a um excelente nível e deu continuidade às interessantes participações em clássicas, que já demonstrava também na Movistar. E sim, acabaram por ter a sorte depois do Jan Tratnik conseguir ainda sair naquele momento em que levou o Hipólito consigo. Um Tratnik que acaba por ser a grande figura deste início da época de 2024. Eu diria que depois ele já na Brussel-Kurn acabou por estar em modo de passeio quase de consagração. Estou expectante com o que ele irá fazer também já na E3 Arlebeck daqui a sensivelmente um mês. A questão é se ele vai continuar com a corda toda ou se já atingiu aqui o primeiro pico de forma da época nestas últimas semanas e irá passar agora uma fase de abrandamento para se preparar para os desafios do restante da época, mas sim, deixar obviamente nota de que apesar desse hipotético falhanço ou pelo facto de se deixarem ter reculado e obviamente do Poli depois ter feito aquele excelente trabalho no final que também o deixou sem pernas para disputar o sprint. Por isso a UAE também se acabou por portar bem nas duas provas, tanto na Home Loop com o Hipólito como depois com o Tim Wellens na Kurn Brussel-Kurn, mas obviamente o grande domínio da Visma acho que acaba por ser a grande marca deste fim de semana. Haverá outros destaques obviamente, mas acho que não podemos falar deste fim de semana de abertura sem destacar este domínio daquela que é a melhor equipa das clássicas, que se foi construindo ao longo das últimas duas, três épocas. Vimos também um aporte muito forte, acabou por não estar na discussão, mas acho que foi sempre protagonista. O Matteo Jorgensen sempre muito ofensivo, principalmente no home loop. Por isso é o grande domínio da Jumbo Visma que deixa marca neste fim de semana de abertura das clássicas da primavera.
Há um ditado, não é? Que diz que isto não é como começa, é como acaba. E a verdade é que no ano passado, na altura Jumbo Visma também venceu estas duas clássicas, na altura com Dylan Van Baarle e Thijs Benoot. E depois tinha vencido em 2022 apenas a Omloopet Nieuwsblad com o Van Aert. Aliás, eles no ano passado venceram ainda mais clássicas, depois venceram o Gent-Wevelgem, venceram o E3 de Arlebeck e tudo mais. A questão é, ainda falta aparecer principalmente Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar este ano vai saltar à frente das clássicas do Pavé. A verdade é que quando chegou aos monumentos nos últimos anos há, sem dúvida, azares e tem tido a Jumbo em alguns momentos fulcrais, mas nunca conseguiu bater os seus rivais mais fortes nessas clássicas que são as mais significativas do época de paralelo. Estas duas primeiras servem para tirar alguma conclusão? Ainda é cedo para pensar nisso? O que vimos nestes últimos anos ensinam-nos a ser cautelosos. Falamos e temos vindo a falar sempre de uma super equipa da Jumbo, que é verdade que ela está lá, mas depois, no momento decisivo, ela não consegue confirmar essa superioridade, nomeadamente para vencer esses monumentos.
Assim, eu acho que é um bocadinho como tu dizes, porque tendo em conta aquilo que já fomos vendo noutros anos, esta não, não me parece que olhar aqui aos resultados e ao domínio na Home Loop e na Kronenbourg-Selce Grund seja o ideal para tirar grandes conclusões lá para a frente se eles vão fazer o mesmo, principalmente tendo em conta que o grande adversário deles não está cá, não é? O Mathieu van der Poel. E isto eu refiro-me de forma mais particular até ao Tour de Flandres, porque acho que o Paris-Roubaix é uma corrida com características um bocadinho diferentes e em que, por exemplo, a Alpecin pode bem equilibrar as contas, mesmo em termos numéricos, com ciclistas como o Jasper Philipsen, que no ano passado foi segundo no Paris-Roubaix, e por exemplo até o Søren Krah Andersen, acho que podem ser ciclistas que ajudem bastante nessa clássica e que ajudem a equilibrar também aí as contas. Se bem que essa também é, por outro lado, aquela em que eu acho que o Wout van Aert poderá estar mais próximo de conseguir bater o Mathieu van der Poel, porque o que eu acho que faz mesmo diferença é a dureza nas subidas, e aí sim o van der Poel tem estado um foro ou dois acima do eterno rival, e acho que aí a equipa fazer diferença, a menos que haja muitos movimentos de antecipação. Ou seja, o que eu quero dizer é que a equipa fazer diferença em favor da Jumbo nunca será propriamente em favor do Wout van Aert individualmente na volta à Flandres.
Será sempre com um outsider conseguir sair. Exatamente. Mais cedo.
É um bocadinho por aí, porque imaginando que estão 3 ou 4 num grupo com o Mathieu van der Poel, eu acho que o van der Poel vai sempre marcar o Wout van Aert, mas se calhar vai haver uma vez em que vai ter que deixar sair um Laporte, ou um Jorgensen, ou um Tratnik, ou um Van Baarle, ou outro qualquer, que eles têm muitos. Por isso, acho que o Wout van Aert, acredito que essa seja a roda que vai estar sempre marcada. Mas depois, nessas provas, podem aparecer outros ciclistas. Pode aparecer um Arnaud Lee, pode aparecer um Pedersen, pode aparecer um Tim Wellens, que depois, na altura, não haja para força para que depois o ciclista da Visma tenha força para o bater no final, porque a verdade é que isso pode perfeitamente acontecer. O match-up, digamos assim, entre o Tratnik e o Pollitt na Home Loop indicava que, em teoria, o Tratnik venceria sempre numa luta a dois, mas se sair, por exemplo, um Mats Pedersen, que também não temos visto nestas corridas até agora, junto com um Dylan Van Baarle, e chegarem os dois ao fim, se calhar a coisa não vai pender para a Visma. Ou a mesma coisa com o Arnaud Lee, por exemplo. O que eu acho é que, felizmente, há muitos cenários sobre os quais podemos estar aqui a teorizar bastante, porque acho que as corridas vão ser abertas e não é um dado adquirido que este domínio da Visma que vimos nestes dois dias que salte diretamente depois para as corridas mais decisivas, por assim dizer, não só pelo incremento da start list, não é? Com os Van der Poels, os Pedersens, mas também pela maior dureza da corrida em si, porque a verdade é que no ano passado, por exemplo, vimos na E3, que é ali na semana anterior, ou até meio da semana antes do Tour de Flandres, agora não estou a conseguir situar.
Acho que é meio da semana.
Pronto, em que nessa altura o Wout van Aert ganhou a corrida, e eu lembro-me de nós falarmos entre nós e de concordarmos mais ou menos de forma unânime que, apesar dele ter ganho, a sensação que dava era que no Tour de Flandres, que eram uns dias depois, que o mais provável era perder, porque ele nas subidas perdia sempre ali 1 ou 2 metros, que eram subidas menos duras do que aquelas que ele depois ia ter na corrida seguinte no Tour de Flandres. E depois no Tour de Flandres, com as subidas sendo mais duras e atacadas de forma mais intensa pelo Pogacar e pelo Van der Poel na altura, aí viu-se que o Wout van Aert não tinha mesmo o mesmo andamento dos outros numa corrida com tantas subidas e tanto desnível acumulado, que pelas características do ciclista acaba por prejudicá-lo nesse confronto direto.
Eduardo, o Rui falou aqui também sobre este Niels Pollitt, sobre o Tim Wellens, sobre esta UAE que fez segundo nas duas corridas, sem Pogacar, que não vai estar nas clássicas. No ano passado, o detentor do título do Tour de Flandres, atualmente, achas que esta dupla e agora com esta contratação do Neil Hipólito, que não nos podemos esquecer, é um corredor que já foi segundo no Paris-Roubaix há uns anos atrás, em 2019, quando ganhou o Gilbert. Podemos estar aqui a falar de uma equipa que pode de alguma forma não sei se desafiar é o termo certo, porque a superioridade da Visma, pelo menos em números, já vemos que é grande, mas eles são, digamos, uns super outsiders para este período de clássicas, principalmente com estes dois que se afirmaram como os seus corredores principais para estas clássicas. Lamentavelmente também o nosso Rui Oliveira, que no ano passado tinha feito top 10 na volta na Home Loop, se não me engano, não terminou e tem uma lesão, uma fratura, não sei, ainda não há notícias de quanto tempo ficará de fora. O nosso António Morgado também se estreou na Home Loop at News Lado, até chegou-se a dar a notícia que ele poderia ter, que ele teria abandonado, mas foi uma notícia errada, ainda terminou num 25º lugar. Mas focando aqui nos dois principais nomes que parece que são que a equipa tem para este período de clássicas, Pollitt e Valence dão esperanças de discutir corridas à UAE, corridas do pavé.
Não, acrescentam qualidade coletiva, obviamente, acho que melhoram o seu grupo para enfrentar esse tipo de corridas, principalmente com a entrada do Pollitt, que no sábado se exibiu a um nível altíssimo. Obviamente que ficam ainda uns furos abaixo da Visma, como dizias, mas acho que melhoram significativamente aqui o seu bloco para enfrentar esse poderio que acaba por ser de alguma forma inequívoco da Visma e que se viu já neste fim de semana. Mas estamos a falar de uma equipa que não está destinada a este tipo de provas. Obviamente aquilo que é o AE na sua gênese é a luta por grandes voltas e provas de uma semana do World Tour, mas obviamente tem um Pogacar que acaba por mudar um bocadinho aí esse paradigma, porque anda bem em todo o lado, mas faltava-lhe, acho que aqui, um elemento para além do Team Valence que pudesse acrescentar aqui algo e que tentasse de alguma forma equilibrar forças com esse poderio da Visma e a força do Van der Poel na Alpecine, que acaba por ser também grande e difícil de contrariar. Obviamente que depois existem uma série de condicionantes nas provas, principalmente na Paris-Roubaix, que torna o desenrolar da prova uma verdadeira incógnita por todos esses fatores e essas variáveis que como furos, como quedas, que acabam por condicionar qualquer tática ou qualquer esforço coletivo das equipas. Mas sim, acho que assim, de uma forma muito, muito sucinta, acho que é um acréscimo. A UAE vai construindo aqui o seu bloco gradualmente para este tipo de clássicas. O Pollitt é um acréscimo grande. Obviamente que o António Morgado no futuro poderá, dependendo daquilo que forem as escolhas para a sua carreira, mas poderá também fortalecer essa equipa, porque foi uma estreia, diria que surpreendeu e superou as expectativas. Ele que viu o seu nome associado a um suposto abandono, como dizias, mas que felizmente acabou por não se confirmar, e acabou por ter um papel importante ali depois no trabalho daquele, entre aspas, pelotão principal, que depois apanhou aquele grupo fortíssimo que ia na frente. Mas sim, acho que é uma UAE que pode ser aqui a principal adversária, a principal rival da Visma nas clássicas que se avizinham e naquelas que têm estatuto mais alto. E pronto, é uma questão de agora ver que evolução esta equipa também tem com a entrada do Pogacar. Se realmente o Pogacar faz a corrida sozinho e se ataca de longe, ou se aproveita este fortalecimento da equipa neste tipo de terrenos para fazer um trabalho mais coletivo e aproveitar algum trabalho ou algum movimento mais longe do final para mexer com a corrida e desgastar os rivais, ou até criar alguma confusão tática para que depois se possa desgastar menos e atacar mais de perto do final, porque de facto o que nós temos visto é que o Pogacar normalmente ataca de longe e neste tipo de provas não foge à regra, e isso obviamente quando leva um Van Aert e um Van Der Poel ao lado, por exemplo, a verdade é que pode cair para qualquer lado. Por isso eu acho que foi uma boa estratégia da UAE o facto de acrescentar Nils Polit, que não oferece só qualidade nestas clássicas, oferece também depois em termos de ser um bom rolador para o restante daquilo que são os objetivos da equipa durante a época. Por isso sim, destacar obviamente a boa réplica que a UAE deu com este segundo posto em ambas as clássicas, e penso que sim, que tem aqui um bloco que se vai criando, que se vai estruturando, mas que neste 2024 já se apresenta mais forte para as clássicas, obviamente com essa entrada do Nils Polit.
Vamos mais daqui a pouco falar também dessa estreia de Pogacar, porque na próxima semana já temos Strade Bianche, e se falamos do AE, e se falamos de clássicas, de provas por etapas, não é? O Eduardo já deu a estocada, vamos passar para o AE Tour, onde a equipa da casa, a UAE Emirates, desiludiu na etapa decisiva. Rui, falando aqui primeiro um bocadinho da classificação geral, mas depois também falar dos sprints, onde aí foi o time Marlier que esteve em evidência. Mas a verdade é que o AE se apresentou em grande forma logo na etapa 2, onde fez os três primeiros do contrarrelógio, com McNulty, Vine e Bjerg. A grande desilusão desse dia para mim até foi o Adam Yates, que eu tinha apostado que ele ficava no top 5 da etapa e acabou por fazer só 16º. E depois a coisa começa-se a complicar, porque no dia seguinte havia chegado em alta Jebel Jais, o Adam Yates caiu e abandonou, mas o Ben O'Connor venceu a etapa e o Jay Vine fez segundo e estava na liderança da etapa o corredor australiano, com o McNulty em terceiro. E depois na etapa decisiva, que se correu no domingo, aconteceu, digamos, o eclipse total da UAE Emirates, porque McNulty ficou para trás muito cedo, Jay Vine também acabaria por ficar uns quilómetros a seguir, e Mikkel Bjerg, que até tinha andado a puxar, foi o que até acabou por resistir mais. Resultado final é que nenhum corredor da UAE Emirates terminou no top 10, e a vitória sorriu a um Lennart Van Etveldt, que acaba por conquistar esta corrida graças a bonificações numa etapa plana, onde até levou um puxão de orelhas. Foi aqui tudo uma grande confusão que acabou por coroar este jovem belga da Lotto Destiny.
Eu acho que o pior disto tudo é para o Pogacar, que para o ano vão obrigá-lo a fazer um estágio de altitude antes de vir para o UAE Tour, para garantirem que ele ganha. Porque isto é, a UAE não ganhar o UAE Tour, isto, o Sheik deve estar maluco. Mas,
nem sequer top 10.
Nem sequer top 10. Nem sequer, ao menos é para cair a cá em Constrono, também a verdade é essa. E ninguém esperava isto depois daquele contra relógio. Eu achava que eles estavam todos a voar, o McNulty era capaz de ser o que dava mais indicações disso, depois de ter andado naqueles challenges de Maiorca e se calhar também depois na Valenciana, talvez na Valenciana, sim, não, ou essa foi
sim, a Valenciana foi aquele que andou aí muito forte.
Achei que ele até podia estar na discussão, apesar do Jebel Hafid em teoria ser um bocadinho duro demais para ele, mas a verdade é que a concorrência também não era propriamente daquela primeira linha de ciclistas de provas por etapas, não é? Acho que o Adam Yates era o claro favorito, abandonou e essa queda também dava para conversa por causa da forma como foi gerida toda a situação, tendo em conta a violência da queda e a forma como ele bateu com a cabeça, ainda deixarem-no correr durante mais não sei quantos quilómetros, acho que é um absurdo, mas adiante. Na última etapa aquilo correu tudo mal e foi muito esquisito, porque a dada altura parece-me que se vê primeiro o McNulty ficou para trás, a subida mal tinha começado, o grupo ainda estava muito, muito, muito grande. Depois o Jay Vine parece dizer qualquer coisa ao Mikel Bjerg, ele põe-se a puxar na frente do pelotão e depois corta outra vez para o Jay Vine a falar para o rádio e a ficar completamente para trás, e isto sem um ritmo parecer pelo menos muito grande, porque o Bookman continuava na frente e ia mais ou menos com a mesma vantagem, ela não ia variando muito, e pronto, e esfumaram-se assim as hipóteses deles vencerem. Eu na altura pensei, bem, isto ou algum vírus ou uma intoxicação alimentar entre a equipa, pensei honestamente, porque acho que ninguém contava que fosse tão mal, podiam perder a corrida mas ficarem assim para trás tão cedo é um bocadinho inexplicável, mas depois pelo menos o Jay Vine já recorreu ao seu próprio Instagram a dizer que ele não vinha nada preparado para esta corrida, que nem sequer sabia se ia estar em condições de dar apoio aos líderes, que segundo ele seriam o Adam Yates e o McNulty, nas etapas de montanha, porque tinha treinado apenas 3 semanas desde o fim da época passada, ou seja, está com uma preparação bastante, bastante atrasada, e também diz que depois foi na etapa decisiva, aquela fase em que existiram os abanicos, fez com que ele gastasse a energia que tinha para gastar na subida final, nessa tentativa de defender a camisola da liderança, acabou por gastar essa energia mais cedo do que aquilo que seria suposto, e as pernas não estavam lá. Portanto, justificou-se assim, não houve doença, não houve nada, aparentemente, por isso é o que é. Quanto à vitória do Van Etveld, é uma vitória da não vou dizer da matreirice, porque ele próprio também não... Em teoria, ele não foi para a fuga propriamente para somar segundos de bonificação, era numa de ter um bocadinho de treino ativo, porque isto acho que até foi, na altura, o Remco, quando andou a justificar a ida à volta ao Algarve, ele disse que no UAE Tour, muitas vezes, quando fez no ano passado, que a forma dele foi-se perdendo ao longo da corrida por as etapas serem muito lentas na sua maioria, ou seja, eles andam ali um bocadinho em cicloturismo e acaba por não ser ideal para a preparação, e o Van Etveld, com o objetivo de ter ali um bocadinho mais de dureza nas pernas antes da etapa final, na etapa, ou seja, duas etapas antes dessa, na etapa de sexta-feira, acabou por ir para a fuga, recolher de borla, entre aspas, uns segundos de bonificação, e depois teve uma exibição de carreira.
Acho que foram 6 no total que ele conseguiu.
Sim, exatamente. Foram 3 segundos em cada sprint intermédio, e depois aquela exibição de carreira, pelo menos até agora, no Jebel Afit, em que ele vence, mostrou-se sempre muito forte, sempre atento aos movimentos que interessavam seguir. Houve ali um ataque do Storer e do Willem van Wilder já no final da parte mais dura da subida, que ele seguiu, e naquela fase em que eles estavam quase a ser alcançados pelo grupo onde vinha o Ben O'Connor e o Pedro Bilbao, que em teoria seriam os ciclistas que iam disputar a vitória numa espécie de sprint entre aquele grupo, ele voltou a atacar, distanciou-se e nunca mais foi apanhado. Ele já tinha andado também muito bem nas corridas em Espanha, e a malta não teve cuidado suficiente com ele. Para a próxima, de certeza que já não o deixam ir buscar segundos de bonificação de borda, porque já estão avisados. Ele também manteve em segredo, disse que no inverno os treinos dele foram muito bons, que até achava que o power meter estava estragado, porque aquilo estava a dar muita potência para aquilo que ele estava habituado a ver, e parece que deu esse passo em frente. É certo que não estão aqui os Roglic, os Pogacar, nem os Remcos da vida, nem os Vingegaard, mas estão aqui ciclistas que já fizeram lugares de muito respeito em grandes voltas, como o Ben O'Connor e o Pedro Bilbao, e foi uma grandíssima vitória do Lennart Van Etveld, uma grandíssima vitória para a Lotto Destiny. E como curiosidade, segunda prova por etapas do World Tour do ano, e não houve nenhuma equipa do World Tour a ganhá-las, foram a Israel e a, como o Stefan Williams na Austrália, e a Lotto Destiny com o Van Etveld aqui, duas equipas do escalão continental pro a ganharem as duas primeiras provas por etapas do World Tour do ano. Se me perguntassem antes do início da época, estava longe de apostar neste cenário, mas a verdade é que para já tem sido assim.
Rui, eu sei que tu és como eu, começaste a ver ciclismo ali na década de 10, mas agora chama-se Pro Teams, não é Continental Pro. Pronto, fica de só esse
aí, isso ainda é força do hábito.
É força do hábito.
E andei muito tempo a chamar Pro Tour, também é o World Tour, por isso.
Não, sim, sim. Aí. Eduardo, falando dos sprints, Tim Merlier venceu 3 em 4 oportunidades e na outra perdeu mesmo em cima do risco, supostamente com um pneu furado, com o pneu traseiro, contra o Olav Kuijs da Team Visma Laserbike. A verdade é que o corredor da Sudal Quickstep, e tantas vezes nós falamos da Quickstep, não é? Seja por falar do Remco e de uma mudança de paradigma e que talvez não estejam tão fortes nas clássicas, a verdade é que parece que têm... Parece, não é que fosse propriamente um segredo muito bem guardado, porque a verdade é que o Merlier, já no tempo da Alpecin, era um dos melhores sprinters do pelotão, e no ano passado já tinha alcançado algumas vitórias, apesar de, com esta mudança de paradigma que falamos sempre, ele até seja um dos afetados da equipa, porque acaba por não ter espaço, por exemplo, nas grandes voltas. No ano passado não fez nenhuma, este ano, pelo menos no que tem anunciado de calendário, não tem nenhuma grande volta no calendário por agora, na sua agenda, apenas clássicas e agora o terreno adriático neste próximo bloco. A verdade é que já são 5 vitórias de etapa neste ano de 2024, uma eficácia tremenda. E é tal coisa que nós falamos, a Quickstep arranja sempre forma de vencer. Talvez o Merlier até não seja aquele corredor mais, como é que eu vou dizer, mais sonante quando vence. A verdade é que, eu não sei, ele deve ser o corredor com mais vitórias este ano. Não sei como é que está o ranking de vitórias, mas provavelmente até neste ano de 2024 ele deve ser o que tem mais vitórias. Verdade é essa, ele foi verdadeiramente dominante, apenas nem o Olav Kuijs bateu-lhe uma vez, mas depois nem Groenewegen, nem Jacobsen, nem Cavendish, ninguém se aproximou sequer. Deixa-me só corrigir, o que tem mais vitórias é o Pedersen, que tem 6, o Merlier tem 5.
Sim, um domínio total do Tim Merlier nos sprints, 3 vitórias naquela que muitos até dizem ser o mundial dos sprinters, por haver estradas tão largas e por ser tanto tão planas, por isso domínio total, 3 vitórias, uma delas até com o pneu furado, como dizias, e o segundo lugar.
Não, a do pneu furado foi quando ficou em segundo.
Ok, estava na ideia que tinha sido quando ganhou, mas ok. Mesmo assim fez a segundo, acho que é de louvar. Sim, a Quickstep acabou por fazer aqui praticamente o inverso do que fez no fim de semana de clássicas, em que não foi protagonista e aquilo que melhor fez foi o 7º lugar do Lamperti na Brussel-Kurn. Por isso é como tu dizias, arranjam sempre aqui forma de ganhar. O Tim Merlier a mostrar-se muito forte neste início da época com essas 5 vitórias. Obviamente que depois o facto de não estar nas grandes voltas retira-lhe um bocadinho de protagonismo durante a época. Já assim foi na época passada quando se mudou para a Soudal Quickstep, e que de uma forma ou de outra acho que acabou por não corresponder àquilo que eram as expectativas dessa transferência, dessa mudança, porque houveram sprinters que fizeram épocas muito mais interessantes, muito mais vitoriosas, mas sim, obviamente que nesta UAE acho que é inequívoca o domínio do Tim Merlier e do trabalho da equipa para que ele fosse lançado corretamente. Por isso sim, destacar esse grande domínio do Tim Merlier na UAE Tour, conquista também dos pontos, da camisola dos pontos, e sim, é quando a Quickstep não ganha de uma forma, arranja sempre de ganhar de outra, e isto acho que foi a representação total desse domínio. Permite-me ainda destacar aqui uma, quando vocês falavam ainda aí da disputa pela geral e do apagão da UAE nessa última etapa, Eu estava-me aqui a lembrar também do grande trabalho da Decathlon, quase que à moda da Sky Vintage, não é? Que revelou-se muito forte em altitude, com um trabalho coletivo grande que Ben O'Connor aproveitou na Jabel Jaiz, quando saiu com o Valentin Parrepentre e finalizou um trabalho estupendo do colega nessa brilhante jogada tática da equipa, que depois acabou por não completar no Jabel Afit, quando se viu o domínio do Van Itveld, que acabou por vencer, e acho que faltou essa estocada final do Ben O'Connor para vencer essa etapa e o próprio AE Tour, mas acabou por ser algo inédito ver esta Decathlon tão forte a impor ordem na frente do pelotão. Ontem chegou a ter 5 unidades muito coesas na frente e a impor um ritmo muito elevado, por isso deixar esse destaque também, se é verdade que o Van Itveld foi a grande figura deste AE Tour e que o time Merlier dominou de forma inequívoca os sprints com 3 vitórias, deixar também este destaque para a Decathlon, que acabou por ser uma das protagonistas com Ben O'Connor principalmente, mas destacar aqui o esforço coletivo da equipa, que claramente foi um dos pontos de interesse desta AE Tour.
Eles ainda tentaram no Jabel Afit impor, colocar o tal comboio da Sky, não é? Como tu falavas, mas ainda não tem esse andamento todo, porque quando começaram os ataques também o comboio foi-se desmoronando. Vamos.
Sim, mas não é algo a que estejamos habituados a ver esta equipa.
Sim,
não é?
Sim, este tipo
de trabalho e com este tipo de apresentar-se desta forma, por isso acho que ficamos todos um bocadinho surpreendidos com, pelo menos com esta ambição de estarem na frente e a mostrarem-se, e pronto, por pouco não funcionou.
Vamos então, como eu disse, passar olhar para o que vem aí, porque esta semana teremos, durante a semana, a Le Samin, quer masculina, quer feminina, e o troféu Laiguaglia, mas próximo fim de semana temos, Rui, aquela que coloca sempre a discussão se será ou não um sexto monumento. Acho que não vale a pena entrarmos por aí. A verdade é que é uma corrida que os corredores e os adeptos têm sempre uma grande ânsia por ela, que é a Strade Bianche. Do lado masculino há a expectativa, porque é o regresso de Tadej Pogacar, uma corrida que ele venceu há 2 anos, onde é à partida o principal favorito, se bem que ainda existem outros nomes fortes. Sepp Kuss estará lá, Laporte também, mas acho que o favoritismo do Pogacar é inequívoco. E do lado feminino tem sido costume vermos aqui uma das melhores corridas da temporada, por isso o próximo sábado será um menu bem, bem cheio.
É muita, muita expectativa, tanto para uma corrida como para a outra. É sempre uma das corridas, é o que estás a dizer, isto quando há paralelos ou gravilha ou assim uma coisa qualquer diferente da estrada alcatroada normal, a malta fica sempre mais entusiasmada, e é razão para isso. A corrida, como tu dizes, se já entra nessa discussão de ser o sexto monumento ou por aí adiante, é sinal que o público lhe dá bastante valor. A própria organização na corrida masculina até lhe meteu aqui mais 30 km para passar os 200, para dar mais esse ar de monumento, digo eu que terá sido por isso. Também estou curioso para ver como é que isso depois vai influenciar o final, porque aquela zona do Monte Sainte-Marie vai ficar a mais uns 20 ou 30 km da meta, por isso o Pogacar, se vier com ideias de tentar replicar, ou o Pidcock, se vierem com ideias de replicar aqueles solos dos últimos 2 anos que vimos tanto um como o outro a vencer assim, vão, se quiserem atacar do mesmo sítio, vão ter que atacar de mais longe, se não vão ter que deixar para aquela zona em que eles vão passar a subida do Letolf por mais do que uma ocasião, que é aquela subida mais curta mas mais inclinada em que para quem se lembrar, o Mathieu Van Der Poel atacou da última vez que venceu, da última vez e da única, em 2021, que depois o Alaphilippe e o Egan Bernal conseguiram segui-lo. Estou com bastante expectativa para a corrida. A start list ainda não está a 100% final, mas diria que entre Pogacar, Pidcock, depois temos aqui alguns ciclistas que se dão particularmente bem nestas provas, nesta prova em específico, tentam aparecer sempre aqui bem. O Quinn Simmons é um deles, o Attila Volter tem dois top 5, salvo erro, nas duas vezes que participou nos últimos dois anos. O próprio Tim Wellens dentro da UAE também tem sempre bons resultados aqui. Kwiatkowski, Alaphilippe, vamos ver quem é que... E o próprio Bernal, que esteve bem no
Gran Canaria.
Não, é capaz de ter sido terceiro. É nesse ano, exatamente, do Van
der Poel. No ano em que ganhou o Van der Poel.
Exatamente, que ele seguiu e depois perdeu, foi na subida para a praça, é que depois já não conseguiu acompanhá-los. Mas, e por falar em pódio, o Bernal no Gran Caminho fez o seu primeiro pódio em provas por etapas desde o Giro de 2021, que venceu. Por isso acho que é um passo importante nesta possível recuperação do Bernal, e vamos ver como é que ele está aqui. Também estou curioso para ver o Sepp Kuss, que segundo o Pro Cycling Stats está aqui na lista provisória da Team Visma. O Sepp Kuss esteve muito bem na clássica Ryan, que também tem algumas características similares a esta prova. Esteve bem na volta ao Algarve. Estou com curiosidade para ver como é que ele se vai portar aqui, porque acho que é um ciclista que se pode adaptar, tendo em conta isso que vi nessa prova. Na Movistar não aparece aqui o Ayer Lascano. Acho que seria um ciclista interessante de ter aqui, principalmente logo pela vitória na clássica Rhein e por aquilo que ele tem mostrado ultimamente, muita endurance, muita resistência, muita verdade, nunca para de
o Lascano em princípio vai estar no Paris.
Então é uma pena, podia dar aqui um saltinho à Itália antes, porque acho que tinha todas as condições para fazer uma boa prova, mas se não for por isso, não é por falta do Lascano que a corrida vai deixar de ser interessante, seguramente. No lado feminino, é como tu dizes, tem sido uma das corridas do ano, e penso que em 2022, na altura, foi a minha prova preferida de todo o calendário masculino e feminino. No ano passado foi engraçada aquela discussão entre a Vollering e a Kopecky na parte final. Vamos ver como é que corre este ano. A Marianne Vos, com toda a habilidade do ciclocross, com a forma que mostrou na Home Loop, pode ser uma candidata a vencer. Temos a Puck Peters, que também já no ano passado fez uma excelente corrida, foi a única prova do World Tour que ela correu no ano passado, foi quinta, andou muito bem. Vamos ver como é que está este ano. É pena, acho eu, não temos a Femme Van Empel. Eu estou à espera que ela dê esse passo para a estrada, mas não tem sido para já. Mas também uma Silvia Pérsico, pode ser que se dê bem aqui, a própria Shirin Van Anroy, vamos ver como é que elas se dão. Mas pronto, se tivermos bastante luta à ST Works, já me dou por satisfeito.
Eduardo, e no domingo começa o Paris-Nice. Antigamente era a primeira grande prova por etapas, agora com tanta prova nova que vai surgindo, e também como o World Tour se alargou, as outras provas também vão tendo mais popularidade. Ainda assim, há corredores que escolhem esta prova para iniciarem o seu calendário. É o caso de Roglic e de João Almeida, que aparecem aqui como candidatos aos primeiros lugares, que vão ter que combriar com um Remco Evenepoel, que vimos qual é que foi o seu desempenho neste início de ano, não é? Aqui em terras nacionais. É uma corrida que tem um percurso de montanha, como costuma ser o seu habitual, com o destaque para a etapa 7 com a chegada a Arun, e a etapa 8 com o habitual circuito início, também aquela etapa 4 no Mont Broly. Pois há O contrarrelógio por equipa, acho que pelo que tivemos a estudar ontem, repete aquela mesma receita do ano passado, ou seja, onde conta o tempo do primeiro ciclista, ou seja, em princípio as equipas vão repetir aquela estratégia de defenderem o líder ao máximo e depois lançá-lo para o quilómetro final, o que até, eu admito, até acho engraçado para fazer uma coisa diferente de vez em quando. Acho que não é uma estratégia que se deve adotar, por exemplo, para grandes voltas, mas aqui para o Paris-Nice até é engraçado. Sem um contrarrelógio individual, Eduardo, achas que Remco perde um pouquinho do seu favoritismo para poder vencer? Ainda assim, o maior favorito contra a estreia de Roglic pela Bora, uma Bora onde também estará Vlasov e Jungles, que em princípio o acompanharão nas grandes voltas. A estreia de João Almeida com uma super equipa da UAE, eles têm sempre super gregários, Rosschart, Nadjevine, Finn Fisher-Black, McNulty e Sivakov. Não é, sem dúvida, uma má equipa. Depois temos outros nomes, Matias Skelmos também, o vencedor da Volta à Suíça do ano passado. Mas eu diria que, assim, à primeira vista, Roglic e Remco os maiores favoritos, e João Almeida um forte candidato a estar no pódio. Achas que se pode repetir, por exemplo, aquele que foi o pódio no ano passado na Volta à Catalunha, que foram eles os três?
Olha, sim, eu concordo em absoluto com essa ordem que colocaste aí. Possivelmente destacava aqui um bocadinho mais o Remco por aquilo que mostrou neste início de época, principalmente aqui em Portugal. Obviamente que, de alguma forma, o facto de não ser um contrarrelógio individual e ter essas características que referiste há pouco poderá retirar um bocadinho aqui do seu favoritismo, que, na minha opinião, havendo um contrarrelógio de 27 km, se fosse individual, acho que estava entregue à partida, mas assim acho que acaba por gerar aqui uma corrida mais aberta, obviamente com o Roglic aqui com o seu primeiro e principal adversário. Acho que o João Almeida também poderá, tem aqui uma equipa e também um percurso que se ajusta e que poderá entrar bem se a sua preparação já estiver ao nível e se aquela amigdalite não tiver tido qualquer influência nessa preparação, por exemplo, atrasar essa preparação e aquele não entre tão forte neste Paris-Nice. Mas sim, acho que é uma grande possibilidade termos aqui uma repetição desse pódio da Catalunha, e acho que o João Almeida tem aqui também a oportunidade de voltar a fazer um início como fez o ano passado, com os pódios tanto no Tirreno como na Catalunha. Mas acho que, apesar de todo o favoritismo que eu entrego aqui de forma totalmente honesta ao Evenepoel, acho que devemos contar sempre com o Roglic. Obviamente não temos aqui uma start list tão forte, porque desde logo não tem Pogacar e Vingegaard como teve o ano passado. Não me parece que o Godu tenha capacidade, e já não caio no mesmo erro com este senhor, obviamente, que ele tenha aqui capacidade para lutar pelo que quer que seja, ou então estamos muito enganados com aquilo que ainda vimos ainda ontem ao vivo, em que ele vinha muito cá para trás e com uma cara de sofrimento total. Por isso eu diria, apontaria. Temos aqui outros homens também, como Carlos Rodrigues.
Carlos Rodrigues, o Bilbao, que foi então, pode agora no
Bilbao, que também andou muito AE bem, no AE. Agora com o Roglic, como eu disse, e com uma equipa também forte à sua volta. Mas uma Visma que apresenta aqui o Kelderman e o Jorgensen, que andou muito bem agora nas clássicas, mas que me parece que poderá não ter aqui a capacidade para umbriar tanto com o Evenepoel como com o Roglic. Mas sim, parece-me que será uma corrida interessante. Há aqui uma start list que embora não tenha Pogacar nem Vingegaard, é bastante forte. Eu apontaria assim o Evenepoel como principal favorito. Vamos ver como é que corre esse contrarrelógio por equipas, que estou muito, muito expectante para ver como é que vai ser, mas sim, apontaria sem dúvida aqui essa ordem que tu focaste, com o Evenepoel em primeiro, segundo o Roglic e terceiro possivelmente João Almeida. Quero ver como é que vai entrar João Almeida. É uma das nos meus spotlights neste Paris-Nice. Eu gosto muito pessoalmente aquela última etapa com o circuito na cidade de Nice. É uma etapa que eu gosto muito, que acaba por vezes por fazer algumas diferenças, mas acho que neste caso será o contrarrelógio por equipas, e a etapa número 6, a etapa número 7 com o final em Oron, como também referiste há pouco, que serão aqui as etapas principais, aquelas que podem criar mais diferenças, e vamos ver como é que o João Almeida se apresenta, porque nós, o adepto português, tem sempre esta necessidade de provar como é que os nossos homens se apresentam nestas primeiras aparições na época, e de facto esta primeira prova de João Almeida em 2023, depois de ter adiado a participação nas duas provas em Portugal, acabam por ser aqui um dos grandes motivos de interesse desta Paris-Nice. Se já não tivesse razões que sobrasse, obviamente que esta acaba por ser mais uma.
Como estavas a dizer, é sempre, o pessoal fica sempre impactado quando o João Almeida volta está em prova, e acho que assim à primeira vista, lá está, a não ser que este atraso que ele teve no recomeço da temporada tenha prejudicado de alguma forma à primeira vista, e pelos nomes que se alinham, é um candidato ao pódio, e não podemos esquecer que ele no ano passado, até à volta à Espanha, fez pódio em todas as provas por etapas que participou. Por isso, acho que é completamente legítimo nós acharmos que é possível ele estar aqui também na discussão desse pódio no Paris-Nice. Rui, não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa sobre o Paris-Nice antes de nos despedirmos.
Acho que está tudo dito. Deixa-me só, se foco na etapa 8 de Nice, e também na etapa 4, a etapa seguinte ao contrarrelógio por equipas. Acho que estão aqui dois desenhos muito bem conseguidos. É esperar que o Remco e que o Roglic, sobretudo por serem aqueles ciclistas de perfil ofensivo, que estejam com vontade de dar espetáculo, porque perfil para isso há, basta que os corredores também queiram, e vamos lá ver se o João consegue pelo menos esse pódio. Acho que tem todas as capacidades para isso, mas é tal questão. E o Roglic é a mesma coisa, ainda não os vimos correr esta época, por isso não sei como é que será. É apenas notícias da preparação do João não estar a ser a ideal, pelo menos não a que estava a ser planeada. A do Roglic era isto que estava planeado, por isso por aí pode haver um bocado mais de dúvidas em relação ao português. Mas concordo convosco quando dizem que é um dos grandes candidatos ao pódio, e esperemos que o consiga.
Olha, ainda não os vimos correr, mas vamos ver na próxima semana. Despedimos-nos dos nossos ouvintes para a semana, já sabem, estamos sempre no sítio do costume. Espero que tenham validado todas as faturas para o IRS. Se não validaram, lamento, já não vão a tempo. Mas atenção, passa a publicidade. Depois, no momento da entrega da declaração, há a possibilidade de pôr aquilo lá. Qualquer coisa, falem com o vosso contabilista. Até para a semana.